Esse programa é uma reprise de férias, originalmente veiculado no dia 4 de maio de 2022, com o tema Felicidade. Os convidados, Luciano Sadenberg, doutor em psicologia social, e a atriz Carla Conká. Apresentação, Joel Scala.
Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, felicidade. Participam do programa a atriz e palhaça Carla Conká e o doutor em psicologia social Luciano Sadenberger. A pandemia ampliou as desigualdades e comprometeu a qualidade de vida dos brasileiros. Dentro desse cenário, o que podemos definir como felicidade?
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Carla Conká é integrante e cofundadora do primeiro grupo de mulheres palhaças do Brasil, as Marias da Graça, fundado em 1991, no Rio de Janeiro. É incentivadora de sonhos, atriz, diretora e professora. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Carla.
Obrigada.
Luciano Sadenberger é doutor em psicologia social e do trabalho pela Universidade de São Paulo, docente do Centro Universitário São Camilo e pesquisador do tema felicidade.
Obrigado pelo convite, Joel. É um prazer estar aqui também com vocês, Joel, Carla. Vai ser muito divertido.
Podemos começar com você, Luciano. O que é felicidade?
Pergunta fácil para começar. Tranquilinho. Felicidade é um conceito muito capcioso. Tanto é que algumas pessoas até evitam falar em conceito de felicidade. Vão falar, pelo menos, por exemplo, eu, né? Eu prefiro falar em ideia da felicidade. Porque ela tem um contorno tão frágil em termos de um objeto para a gente definir, para a gente estudar, porque ela varia tanto, né? Lá dos gregos, se a gente quiser tocar nesse ponto como a origem, mas também é questionável. Lá dos gregos, daí a gente vai para a Idade Média, Roma Antiga também que eu pulei, iluministas, utilitaristas e a ciência hoje em dia. A gente tem duas coisas muito, muito curiosas. Eu estou só fazendo um preâmbulo para justificar a minha resposta, minha definição. A gente tem duas questões muito curiosas. Uma é o que foi sendo dito ao longo desse tempo e, putz, já disseram de tudo sobre felicidade. E uma outra questão muito capciosa é que foram usando palavras diferentes. Lá na Grécia Antiga era eudaimônia, eftícia, makarios. Depois a gente tem em Roma, né, félix e beatitudo. E daí a gente avança no tempo ali pelos 1500, 1600, com a imprensa já, né, publicando muitos livros e traduções. Que aí a gente tem as palavras que a gente conhece hoje, happiness, gluck, bonheur, felicidade e afins. Cada uma dessas palavras, cada uma dessas trajetórias com etimologias distintas. Bom, então é uma bagunça danada. O que eu vou entender que une toda essa bagunça, porque de alguma maneira a gente fala que é a história da felicidade, o que une toda essa bagunça é que todo mundo nesse percurso estava falando sobre o que acreditam ser a melhor forma de se viver. Para mim, a definição de felicidade é essa. Felicidade é aquilo que uma determinada pessoa entende naquele dado momento como sendo a melhor forma de se viver.
E o conceito de felicidade mudou através dos tempos?
Mudou bastante. Só para dar um exemplo histórico e outro mais recente, você tem o Aristóteles, que geralmente é a principal base quando vão falar das origens da felicidade, o Aristóteles propondo ali o que era, né, eudaimônia, a palavra que significava o bom demônio, que vão traduzir como felicidade. E ele dizia que essa ideia, ela dependia de uma vida virtuosa, codependência com a cidade e os valores da cidade. Um pouco depois, quando a gente tem o declínio da Grécia Antiga, a felicidade, a ideia de felicidade, ela já muda. A gente vai ter ascensão, por exemplo, do epicurismo e do estoicismo, que são duas correntes que vão dizer que a felicidade, vão defender uma felicidade que ela é mais imune ao acaso. Basicamente, o projeto de democracia deu ruim, cancela isso. Vamos pensar numa felicidade que só dependa de você, não conta mais com a cidade, com o coletivo. A gente tem, dependendo do contexto, do momento, uma ideia de felicidade distinta.
Carla, eu queria saber qual a sua opinião sobre o conceito de felicidade, já voltado para a realidade brasileira. Vivemos momentos difíceis devido à pandemia, há uma polarização política no país e há uma insatisfação generalizada de viver em sociedade no nosso país. Dentro desse ambiente, o que seria felicidade?
Hoje em dia, o que a gente mais vê é infelicidade, né? Então, se você liga uma TV, você vê infelicidade, se você vai para uma rede social, você vê infelicidade, né? O tempo inteiro são notícias que te levam a ficar infeliz e não feliz. Eu pensando na minha vida, né? Eu posso falar a parte de mim. Eu sou palhaça, a minha função social nessa vida é rir e fazer o outro rir. Então, eu tenho um desafio enorme nas mãos, sempre tive, até por ser mulher, né? É um desafio maior ainda, tem que se ter cuidado, porque às vezes você pega uma pessoa ali, né, totalmente dentro de uma bolha infeliz, dentro de um lugar infeliz, você tem que dar uma furada nessa bolha para você tentar entrar um pouquinho nela. Quando eu falo de incentivadora de sonhos, é porque o meu trabalho é esse, né? Eu dou aula para mulheres vítimas de violência doméstica que estão muitas vezes imersas em tristeza, que estão imersas em desilusões, estão imersos. Então, uma coisa que eu sempre falei muito na pandemia, que relacionava muito a felicidade, com o sonho. Eu falava, gente, não deixe de sonhar, não pense em realizar. Agora não é hora da gente pensar se vai realizar aquele sonho ou não. Agora é hora de sonhar, porque os sonhos, para mim, eles estão completamente ligados à felicidade. Porque são eles que estão te impulsionando a sair de uma cama, a viver. É quando você sonha, você tem uma perspectiva de futuro. Então, eu acho assim, que os sonhos estão muito ligados. Estou falando não de uma forma acadêmica, até que eu não sou acadêmica, estou falando de uma forma mesmo de vida. São 30 anos dedicados a rir. Né? São 30 anos dedicados a rir e fazer o outro rir. Então, eu falo muito isso. Qual é o seu sonho? O que você sonha? Porque muitas vezes, com essa história da pandemia, com essa história que a gente vive, as pessoas estão deixando de sonhar, as pessoas estão sem perspectiva, estão sem esperança. E eu acho que a felicidade, ela pode estar atrelada a um sonho. É o ânimo, né? Vou sair da minha cama para quê? Eu tenho observado na rua, às vezes, ficar em casa está muito mais confortável do que ir para a rua, porque na rua você vê o tempo inteiro tristezas. Então, eu acho que a felicidade, ela pode estar muito ligada a você não perder o seu sonho, sabe? E é como o Luciano falou, né? Isso é para cada um, vai ser diferente.
Por outro lado, Carla e Luciano, apesar desse ambiente que vivemos no país, estão felizes. As mulheres com a nova maternidade, troca de trabalho, um novo amor. Como nós podemos definir felicidade individual e felicidade coletiva?
Essa é uma pergunta também muito interessante. Porque, em alguma medida, a felicidade ela sempre vai ser uma referência pessoal, né? Então, eu só consigo falar da felicidade de uma pessoa. Quando a gente começa a falar de felicidade coletiva, grupal, felicidade de uma nação, como a Gallup, né, vai avaliar anualmente, a gente está falando aí de uma tentativa de tirar uma média do que as pessoas entendem ser felicidade ou chegar numa representação o mais comum possível do que seja, por exemplo, as perspectivas individuais de felicidade no Brasil. São infinitas, você tenta achar um campo comum. Então, no fim das contas, quando a gente fala de felicidade coletiva, assim, vão ser algumas variáveis que a gente elege como sendo as mais importantes, algumas formas de avaliar que parecem mais interessantes, mas, por exemplo, duvido que, numa amostra da Gallup, você tenha a população indígena sendo representada. Não vai representar todo mundo, né? Então, falar em felicidade coletiva, ela é bem frágil, mas a gente fala, porque sei lá, vai ajudando, trazendo informações pra gente. Esse exemplo que você deu, né, Joel, de que algumas pessoas, tá um apocalipse hoje, mas algumas pessoas estão felizes.
Tenho amigos que, assim, se sentem envergonhados de dizer que estão passando um momento bom, apesar da pandemia, apesar das 660 mil mortes no país devido à Covid. E ele fala, olha, eu chego nesse ambiente e as pessoas falam, olha, perdi o emprego, teve isso, estou sofrendo, um parente meu morreu ou está internado devido à Covid, e eu estou me sentindo bem.
Para mim, por exemplo, profissionalmente, na época da pandemia foi muito positivo. Mas aí tem uma questão interessante da felicidade, que a felicidade, né, essa ideia que eu tenho nesse momento de qual é a melhor forma de se viver, em primeiro lugar, inevitavelmente eu tenho uma ideia de qual é a melhor forma de viver. Assim, eu estou aqui falando com vocês porque eu entendo que isso é a melhor forma de se viver nesse momento. Eu nunca vou agir em alguma medida pelo que eu acho que é a pior forma de viver. Não, a gente naturalmente...
Mas a psicologia identifica as pessoas masoquistas.
Ah, com certeza. Isso não significa que a gente vai achar boas soluções. Pode ser que eu meta os pés pelas mãos e faça uma coisa que me faz sofrer pra caramba. Umas armadilhas que a gente arma pra gente mesmo, mas a gente sempre está buscando o que é melhor. Isso que a gente está buscando como melhor forma de se viver, ela é orientada pela nossa história passada, que a gente foi experienciando, vivenciando, e aquilo que a gente projeta como futuro. Nós somos seres temporais. E aí eu achei muito bonito o que a Carla falou da questão do sonhar. Porque esse projetar no futuro, ele é inevitavelmente um sonhar. Mas na pandemia, essa questão da culpa vai matando essa nossa capacidade de sonhar. Uhum. E a felicidade, por consequência, ela vai sendo reduzida. O que pode ser a felicidade, ela vai sendo encaixotada. Recobrar essa capacidade de sonhar, ela é fundamental, porque orienta um agir e deixa a gente menos inerte ou só no sofrimento. A gente pode sofrer pela desgraça toda, pelo apocalipse, e ainda assim ser feliz. Uma coisa não exclui a outra.
Vamos ouvir agora uma música da escolha dos nossos convidados. Você, Carla, ótima. A letra trata sobre o empoderamento feminino. Você quer fazer algum comentário sobre a música?
Essa música foi meu mantra, assim, sabe? Eu gosto dela, quando eu dou aula, eu coloco ela. Eu acho que essa música, ela fala exatamente o que eu penso sobre a vida, entendeu? A minha forma de viver e como eu penso sobre a vida.
Ótima, eu me sinto ótima, forte, firme, sólida, solidária ao mundo, com a paz no peito, peças que dão jeito nas causas do medo. Hoje me aceito. Tenho mil defeitos, fiz deles piada, abaixei a guarda, virei minha amiga, tirei a armadura das mágoas antigas, tô de peito aberto e te quero perto, que nada nos distraia do amor, nem mesmo as vitórias da vida. Nada nos distraia do amor, nem mesmo confetes e serpentinas. E nada nos distraia do amor, nem mesmo os picos de adrenalina. E nada nos distraia do amor, e tudo nos atrai ao amor. Natural da terra, livre da agonia, e chegar primeiro, grande é ser inteiro, confiar na fonte, tecelando instinto, ter a companhia de quem se observa, ser por excelência. Quer cantar em coro. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo as vitórias da vida. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo confetes e serpentinas. Que nada nos distraia do amor, nem mesmo os picos de adrenalina. Que tudo nos atrai ao amor, que tudo nos atrai ao amor. Que nada nos distraia do amor, mesmo as vitórias da vida. E nada nos distraia do amor, nem mesmo confetes e serpentinas.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, felicidade com a atriz e palhaça Carla Conká e o doutor em psicologia social Luciano Sevenberger. Uma pesquisa da FGV Social mostrou que o Brasil atingiu em 2020 o pior nível de satisfação com a vida desde 2006. Já o Relatório Mundial da Felicidade, da ONU, coloca o país em 38º lugar entre os países mais felizes do mundo. Apesar da pandemia, né, que provocou um sofrimento coletivo, Luciano, será o fim da velha imagem do brasileiro sempre alegre, sorridente e cordial?
Eu acho que essa imagem ela tem mudado um pouco, mas daí é pitaco meu. Eu acho que essa imagem ela convive com uma infelicidade. O brasileiro tem uma capacidade de viver na beira do precipício como se tivesse tudo bem. Então não é que o brasileiro é alheio à desgraça e está conhecendo ela agora. Né? Eu acho que a desgraça sempre esteve presente, mas ainda assim a gente samba. O samba ele é, né, uma celebração de origem, né, um samba, mesmo que esteja tudo ruim. A gente samba não porque a gente está feliz, a gente samba porque a gente está infeliz. Né, para que isso nos ajude.
A partir do que o Luciano disse, viver fora da realidade é um mecanismo de defesa que nos ajuda a tocar a vida, apesar de todas as desgraças?
Essa pergunta que você fez é muito interessante, assim, voltando só um pouquinho para responder essa. Eu viajo muito, né, muito, assim, pelo Brasil, dando muita oficina e tal. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, e uma das coisas que eu comecei a ouvir muito das pessoas quando eu viajava era assim, nossa, eu estive no Rio de Janeiro, mas como o Rio de Janeiro está diferente? Vocês mudaram muito. Cadê aquela alegria do carioca? Isso eu ouvi muito antes da pandemia. A gente já estava nesse processo, tá? Porque a gente estava aqui, o processo estava difícil, porque o governo, prefeitura, tinham pessoas ali bem complicadas. Então, o Rio de Janeiro está acabado, desde que essas pessoas entraram no poder. Então, eu já estava ouvindo isso antes da pandemia. Agora está pior, obviamente, claro. Mas, assim, então, isso que você falou é muito interessante, que eu não estou nem falando em termos de Brasil, eu estou focando em termos da minha cidade, do Rio de Janeiro. Nós mudamos muito, o carioca mudou muito a sua maneira de lidar com essa alegria que se tinha, esse samba, essa felicidade. Tanto que vários amigos e amigas minhas saíram do Rio de Janeiro, as pessoas estão saindo do Rio, indo para Natal. Teve muito carioca que foi para Natal.
E muitos brasileiros saindo do país, né, Carla?
E muita gente saindo do país também. Então, assim, só diminuindo um pouco para esse lugar, né, do micro, trazendo o Rio de Janeiro, não em termos de Brasil, assim. E outra coisa que eu achei muito interessante, que eu agradeci muito, foi esse ano, o Carnaval, ter sido ganho por uma escola que veio trazendo o Exu. Porque o Exu, ele vem simbolizando tudo isso que a gente está falando. Porque o Exu, o que, que é? É um cara que... Ele foge da rigidez das leis sociais. Ele é encruzilhada. Ele é aquele momento quando você não sabe mais o que você vai fazer, tem aquela encruzilhada e você tem que tomar uma decisão, uma atitude ali naquele momento. Você não deixa a vida ir te levando, você tem que tomar aquela decisão. Então, eu achei muito simbólico. Eu espero que a gente esteja virando uma página... Aí, sabe, até em termos de... Eu achei muito simbólico esse homem ganhar, sabe? Assim, essa escola ganhar, trazendo, né, esse homem, que as pessoas pudessem ler mais sobre ele, sabe? Ele tira você desse mundo ordenado, autorregulado, autoprotegido. Ele traz isso, ele traz o sonho, traz a perspectiva de mudança. Então, eu achei muito simbólico para o Brasil e para a minha cidade do Rio de Janeiro ter ganho essa figura... incrível, sabe? Eu acho que trouxe uma esperança aí pra gente.
A Carla trouxe uma discussão do Exu e a vitória dele no Carnaval, fora de hora, né, que nós tivemos esse ano devido à pandemia, a busca por uma nova sociedade, uma nova relação entre as pessoas, buscando um pouco mais de justiça social, seria uma forma da utopia da felicidade coletiva?
A ideia de utopia, ela é muito bonita. Eu gosto bastante dela e eu entendo que em um formato micro ela está em cada um de nós. Né? Então, utopia é essa junção de U e topos, né, do grego, que significa um não lugar. Mas esse U ele também pode ser entendido como contração de eu. Eu é o bom, né, em grego. Então, é o não lugar e é o bom lugar também. Então, é sempre essa projeção de algo que não está, né, mas eu entendo que é o bom, o ideal, Diferente da felicidade, que ela é individual, digamos assim, quando a gente passa para a conversa sobre a utopia, ela envolve um lugar com outros, né? Nunca é um lugar sozinho. E aí isso exige o diálogo, exige o tempo, pessoas diferentes, essa negociação. Então, eu acho tão bonito porque essa transposição da felicidade para uma coisa mais prática, em termos de sonho, com outros. E é isso aí, a gente entender o que é um Brasil sem corrupção, por exemplo. O que a gente espera desse Brasil? O que é a corrupção? Ou um Brasil mais justo? O que é justiça? Um Brasil em que a gente tenha mais renda. Quem deve começar a receber primeiro esse incremento? Quem pode receber depois? Tira de alguns ou não tira de outros? Uma discussão, um diálogo que ele é muito rico e complexo, né, para caramba.
O Butão é um país asiático conhecido por ter um índice de desenvolvimento nacional considerado incomum. A felicidade interna bruta. O conceito é de 1972 e avalia o bem-estar dos cidadãos de acordo com aspectos como a conservação ambiental, a promoção de cultura. Por que é tão difícil falar de felicidade num país como o nosso?
Eu acho porque tem a relação à culpa. Sabe, eu acho que as pessoas têm muita culpa de estarem felizes. E para mim, você pode desassociar isso. Sabe? Eu, por exemplo, eu entrei na pandemia com 4 mortes. Nada a ver com Covid, tá? Eu perdi um cachorro amado, 6 meses depois eu perdi o meu padrasto, 2 meses depois eu perdi um outro cachorro amado, 10 de janeiro eu perdi a minha mãe, 13 de janeiro. Perdi uma mãe e um cachorro com 3 dias de diferença. Assim, 4 mortes. Entrei na pandemia. E o mundo morreu. Então era a minha morte pessoal, junto da morte do mundo inteiro. Então, eu fiz um luto coletivo ali, com a minha dor pessoal e a dor de milhares de pessoas no mundo. Então, assim, mas eu posso dizer que a pandemia foi uma coisa positiva na minha vida, porque tiveram vários fatores que me trouxeram felicidade dentro dessa pandemia. Que eu, por exemplo, se eu falo com uma pessoa, a pessoa vai dizer assim, você é louca, como é que você pode ver felicidade nisso? Você perdeu 4, você perdeu sua mãe, que era a coisa que você mais amava no mundo. Você é louca, como é que você pode dizer isso? Mas eu digo sem culpa. Eu tive felicidade durante a pandemia Covid, por mais que eu visse uma infelicidade enorme acontecendo, e a minha felicidade pessoal era perder 4 figuras que eu amava demais, incluindo a minha mãe. Agora, o que me ajudou? Ser palhaça. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque eu tenho um treino, sabe? É uma coisa cerebral, quase. É um treino cerebral que você vai atrás. Entendeu? É físico o negócio ali, é medicina. Porque o humor fica nesse lugar, entendeu? Do proibido. Só pode rir quem tá feliz. Não, gente. O riso, vamos colocar esse riso como um remédio também. Já tá comprovado que se você ria, o cérebro não entende uma gargalhada.
Apesar de ser um remédio, está cada vez mais difícil a gente sorrir.
Mas olha aqui, Joel, se eu fizer isso agora que eu vou fazer para você, tá? Ó. Isso que eu acabei de fazer. Vocês riram. O meu cérebro, ele não entendeu se essa minha risada, ela foi provocada, se ela foi uma risada que eu tive motivo ou se foi sem motivo. Ele entendeu como risada. E a partir desse momento, eu libero dentro de mim todos os benefícios que hormonais que uma risada tem no seu organismo. Então, assim, é um exercício diário que você pode fazer. Você pode tentar rir 10 minutos por dia. Olha, já está liberando muita endorfina. Agora é exercício, é remédio, igual remédio, entende?
Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. Muito bem, bem, bem. Você vai bem, eu vou também. E ele como é que vai? Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai?
Nós vamos dar uma pausa na nossa conversa com a atriz e palhaça Carla Conká e o doutor em psicologia social Luciano Sevenbrigger, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Outro dia disse a vocês que algo mais precisa ser feito pelo judiciário em relação às fake news nas redes sociais, para que tenhamos eleições limpas nesse ano de 2022. Na oportunidade, sustentei que o judiciário tem que buscar o apoio institucional das grandes empresas mundiais que atuam no setor das redes sociais, sem o qual não há solução para a disseminação em massa de conteúdo falso. As redes sociais lucram com a disseminação de toda e qualquer informação, com as reações provocadas e com o uso dos dados pessoais relacionados a essa atividade. É, portanto, contra o negócio delas realizar qualquer tipo de restrição à movimentação de informação. Desse modo, o judiciário, que no caso do Brasil atua como órgão regulador das eleições, precisa convocar as empresas como Facebook, Google, TikTok, Telegram, entre outras, para que essas organizações ajustem sua conduta, de modo a evitar a disseminação em massa tanto das fake news como do discurso de ódio. Interessante notar que nos últimos dias, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, chegou a tomar uma decisão que impunha ao Telegram, uma dessas redes, o bloqueio de canais ligados ao comunicador bolsonarista Alan dos Santos, notório produtor de fake news e discurso de ódio pelas redes, e ante a inércia da referida empresa, comandou a suspensão do aplicativo de mensagens no Brasil. Alexandre entendeu que o Telegram não estaria a tomar as medidas exigidas judicialmente em atitude de flagrante desobediência ao STF. A empresa que mantém o Telegram tem sede em Dubai e pertence a um magnata russo da internet. Esse aplicativo, mesmo antes da viagem de Bolsonaro à Rússia, já vinha sendo utilizado intensamente por apoiadores do presidente, dentre eles o notório Alan dos Santos e a chamada milícia digital. A decisão do ministro Alexandre, que, como sabido, é professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, obrigava o Telegram a 1. Indicar em juízo a representação oficial da empresa no Brasil. 2. Informar todas as providências adotadas para o combate à desinformação e à divulgação de notícias fraudulentas, as fake news. 3. Excluir imediatamente as publicações divulgadas pelo canal Jair Bolsonaro Brasil. 2030, preservando, entretanto, seu conteúdo para fins de investigações criminais. E, finalmente, 4. Bloquear o canal Cláudio Lessa Jornalista, com fornecimento de seus dados cadastrais à Suprema Corte e integral preservação de seu conteúdo para fins criminais. Mas o Telegram não cumpriu integralmente a decisão, assim como não o fez com outras 4 ordens anteriormente editadas pelo ministro Alexandre. O ministro apontou que o Telegram, aspas, ignorou a justiça, desprezou a legislação e não atendeu o comando judicial, fecham aspas. A legislação referida é o chamado Marco Civil da Internet, Lei 12.965, que obrigaria as empresas que administram serviços de internet no Brasil a atenderem decisões judiciais que venham a determinar o fornecimento de dados pessoais ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal utilizados para práticas ilegais. Em 2 dias, o Telegram justificou sua conduta, dizendo ter havido um mal-entendido e tomou todas as medidas ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Assim, o Telegram voltou a operar normalmente. Muitos acusaram o ministro de censurar o Telegram ou os seus usuários. Mas a história, quando contada passo a passo, revela tão somente a tomada de medidas contra a desobediência de ordens judiciais. Afinal, ninguém pode se colocar acima da Constituição, da lei e de suas instituições.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre felicidade, com a atriz e palhaça Carla Conká e o doutor em psicologia social, Luciano Sevenbrigger. Nos Estados Unidos, o número de demissões voluntárias tem batido recorde nos últimos meses. No Brasil, especialistas já alertaram que o fenômeno pode se repetir. Eles se relacionam com o fato de que as novas gerações, que não aceitam quaisquer condições de trabalho, finalmente estão se libertando da tradição familiar que envolve suas escolhas profissionais. Atualmente tem se falado muito sobre felicidade no trabalho e as armadilhas de algumas empresas que não fazem reflexões sobre o tema. Luciano, como o trabalho se relaciona com a felicidade?
O trabalho, ele é central na nossa sociedade, né? Então, a gente pensa no trabalho como forma de ter dinheiro, como forma de se apresentar, né? Então, você me apresentou e apresentou a Carla a partir do que a gente faz profissionalmente, né? Então, é fundamental. E nesse sentido, sendo fundamental para a nossa sociedade e para, sei lá, a gente passa mais tempo trabalhando do que com os familiares. É natural que tenha um papel crucial na felicidade. Né? Se eu me sinto bem atuando profissionalmente, eu vou perceber minha vida como caminhando mais próximo do meu ideal. Isso é natural. Agora, o discurso de felicidade dentro das empresas, ele é capcioso porque ele vai ser subordinado à ideia de produtividade. As empresas vão promover felicidade, mas aquela felicidade, aquele entendimento de felicidade, aquela dimensão de felicidade que ajude na produtividade. Então, tem um lado capcioso. Isso é bom ou isso é ruim? Tem pontos de vista distintos. Eu acho que é melhor isso do que não ter, né, nenhum tipo de ação de promoção, mas tem que tomar muito cuidado. E agora, as pessoas, de certa maneira, por conta desse momento, principalmente na pandemia, né, burnout, um monte de adoecimento, começaram a falar mais, o que eu acho que é mais rico do que falar de felicidade no trabalho, é falar do sofrimento no trabalho. Eu acho que esse foi um ganho gigante, assim, durante a pandemia, de poder trazer isso à luz. No fim das contas, dentro das empresas, esse debate, ele acaba sendo mais rico até do que o da felicidade, porque ele não está subordinado à produtividade, vem primeiro a doença pelo lado dos trabalhadores, né?
Carla, as profissões tradicionais estão perdendo espaço. Médico, engenheiro, advogado. Tem aumentado o número de pessoas que procuram, de mulheres que procuram o teu curso para serem palhaças?
Sim, tem. E também médicas procurando curso, não para serem palhaças, mas para poder rir, para poder aprender a rir de si mesmo. Eu tenho uma frase que eu sempre falo assim, né? A sua desgraça está na sua graça. Sua graça está na sua desgraça. Não tem saída. A tua graça está na sua desgraça. Ela está lá, entende? Assim, então, quando essa pergunta que você fez para o Luciano, né, sobre o trabalho, sobre dar curso, né, no trabalho de alegria, gente, eu acho que todo mundo deveria brincar. Porque as empresas, quando as pessoas chegam, bate um horário lá, vai todo mundo brincar de pique-esconde. Bota as pessoas para brincar, gente. Brincar, você vai se conectar com a tua criança, você vai se conectar com a tua memória. Basta uma brincadeira. Eu, quando dou um exercício lá, que é brincar, de pique-esconde com as palhaças, você não tem ideia do que acontece. É uma catarse.
E como é brincar numa sociedade competitiva como a nossa?
O homem, aí falando de gênero, tá? Vamos lá. O homem, ele não para de brincar nunca, se a gente for parar para pensar. O meu filho tem 21 anos, ele chega em casa, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai jogar o negócio com os amigos. Os homens, os aposentados todos, vai numa praça, vê se tem mulher jogando. Vê se tem mulher jogando carteado. Não tem, gente, é só homem. E por outro lado também, porque precisam, porque a situação da sociedade, ela vai em cima do provedor, então o homem é aquele que provém, então ele tem uma responsabilidade, né, nesse lugar de seu provedor, então ele fica numa carga, e aí ele vai pro futebol, o homem tem lá sempre o futebol dele, lá com os amigos. Quando que vai se brincar? Quando é que a mulher brinca também? Né? E nós, mulheres, assim, a gente não brinca.
Quem é mais feliz, o homem ou a mulher?
Eu não tenho como te dizer isso, porque isso é muito relativo, né?
Você disse que o homem tem o seu escape, ele vai no futebol, ele conversa com os amigos no final de semana e tal. E a mulher?
Eu acho que o patriarcado, ele coloca o homem mais livre para ser o que ele quiser ser. Só que essa ideia também, o machismo, ele não é bom nem para o homem e nem para a mulher. Parar com essa história, eu acho que o brincar, eu acho que as brincadeiras coletivas... Eu, por exemplo, eu dou aula para mulheres, mas eu tenho uma oficina mista. Agora eu vou começar um trabalho com dois homens. Eu nunca dirigi homens na minha vida. Vou começar agora porque os dois homens me procuraram para dirigir. Então, eu acho que tem um pensamento. Eu estou muito feliz de estar começando esse trabalho com eles. Porque, na verdade, é isso. Os homens têm que começar a entender essa história da comunidade, né? Do que é viver em comunidade, do que é viver em felicidade. Sabe? Então, essa pergunta que é feliz, quem é mais feliz, homem ou mulher, não deveria existir. Deveria ser uma felicidade, né, conjunta.
A partir da fala da Carla, Luciano, quem é mais feliz?
O homem ou a mulher?
Eu vou pegar o embalo do que a Carla comentou, juntando com a ideia do sonhar, a importância do sonhar. Eu acho que, tradicionalmente, pensando no patriarcado, as mulheres foram muito mais cerceadas nos sonhos delas, né? Assim, você não pode sonhar muita coisa, não, porque assim, não adianta. Você vai só se frustrar, não tem chance de realização. E até hoje isso perdura em alguma medida, né? Eu pensei na quantidade de fundadoras mulheres de startups, por exemplo. Que startup ela tem uma dimensão importantíssima de sonho, quando você vai convencendo outros de que aquele seu sonho é relevante para conseguir as rodadas de investimento, etc. e tal. Então, acho que esse é um sinal de que ainda é mais difícil para as mulheres sonharem. Mas, né, como a Carla falou, tem um movimento muito bonito, né, das mulheres ganharem espaço, conseguirem sonhar e realizar, concretizar seus sonhos, sendo exemplo para outras, etc. E é de uma potência tremenda, né? Eu espero que continue assim. Agora, as pesquisas de felicidade, que vão de 0 a 10, quão feliz você é, quão satisfeito você está com a sua vida, elas, em geral, não vão encontrar muita diferença, não, entre homens e mulheres. Cientificamente, vai ter umas variações aqui e acolá, mas não tem uma diferença significativa, não.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Christian, qual é o seu maior sonho?
O meu maior sonho já foi construir um imenso hospital de referência em psicanálise, onde todos aqueles que estivessem sofrendo poderiam recorrer gratuitamente à possibilidade de ter uma escuta. Mas esse sonho se mostrou um sonho infantil, porque isso seria uma instituição total, seria uma espécie de mega para gigante edifício, é muito melhor e acho muito mais realizável a escuta acessível para todos, né, no país, e em pequenas redes, com o uso das praças públicas, muito menos centralizador, né, do que uma grande instituição. No fundo, é o sonho de Freud, o sonho de que a psicanálise seria acessível a quem quer que se interessasse por ela.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir uma música da sua escolha agora, Luciano. Felicidade, Zélia Duncan. A música foi lançada em 1997 pelo artista Luiz Tati. Foi regravada em performance ao vivo pela cantora Zélia Duncan. A letra mostra a felicidade mesmo em meio a problemas cotidianos. Quer fazer um comentário sobre ela?
Primeiro, eu adoro a Zélia Duncan e acho essa interpretação dela muito bonita. E essa música, ela é muito doida, assim. Ela me representa, que essa dificuldade de você dar um nome ou um sentido para aquilo que você sente. Então a gente sente uma coisa dentro da gente que, antes de mais nada, ela não é nomeada, ela não é definível. A gente que vai tentando, através das palavras, né, localizar. E a gente vai dizer, opa, tô sentindo felicidade.
Não sei porque eu tô tão feliz. Não há motivo algum pra ter tanta felicidade. Não sei o que foi que eu fiz, se eu fui perdendo o senso de realidade. Um sentimento indefinido foi me tomando ao cair da tarde. Infelizmente era felicidade. Claro que é muito gostoso, claro, mas claro que eu não acredito. Felicidade assim, sem mais nem menos, é muito esquisito. Não sei porque eu tô tão feliz. Preciso refletir um pouco e sair do barato. Não posso continuar assim feliz como se fosse um sentimento inato. Sem ter o menor motivo, sem uma razão de fato. Ser feliz assim é meio chato. E as coisas nem vão muito bem. Eu perdi o dinheiro que eu tinha guardado. E pra completar depois disso, eu fui despedido, tô desempregado. Amor que sempre foi meu forte, não tenho tido muita sorte. Estou sozinho, sem saída, sem dinheiro, sem comida e feliz da vida. Não não sei porque eu tô tão feliz. Vai ver que é pra esconder no fundo uma infelicidade. Pensei que fosse por aí, fiz todas as terapias que tem na cidade. A conclusão veio depressa e sem nenhuma novidade. O meu problema era a felicidade. Não fiquei desesperado, não. Fui até bem razoável. Felicidade, quando é no começo, ainda é controlável. Não sei o que foi que eu fiz pra merecer estar radiante de felicidade. Mais fácil ver o que eu não fiz. Fiz muito pouca coisa aqui pra minha idade. Não me dediquei a nada. Tudo eu fiz pela metade. Por que então tanta felicidade? E dizem que eu só penso em mim, que eu sou muito centrado, que eu sou egoísta. Tem gente que põe meus defeitos em ordem alfabética e faz uma lista. Por isso não se justifica tanto privilégio de felicidade. Independente dos deslizes, dentre todos os felizes, sou o mais feliz. Não sei porque eu tô tão feliz. E já nem sei se é necessário ter algum motivo. A busca por uma razão me deu dor de cabeça, acabou comigo. Enfim, eu já tentei de tudo. Enfim, eu quis ser consequente, mas desisti, vou ser feliz pra sempre. Peço a todos com licença, vamos liberar um pedaço. Felicidade assim desse tamanho, só com muito espaço. Peço a todos com licença, vamos liberar um pedaço. Felicidade assim desse tamanho, só com muito espaço.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, anunciou neste domingo que uma passagem segura foi criada para evacuar civis da siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, na Ucrânia. Segundo o porta-voz Saviano Abreu, a retirada de mulheres, crianças e idosos é coordenada pelas Nações Unidas e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, além das partes em conflito, Rússia e Ucrânia. Essas pessoas estavam há quase 2 meses sitiadas na fábrica de aço e agora seguem para a cidade de Zaporizhka, onde receberão apoio humanitário, incluindo serviços psicológicos. Segundo o porta-voz do OCHA, a operação continua em andamento, mas não seriam divulgados mais detalhes para garantir a segurança de todos os civis e dos trabalhadores humanitários. A ONU continua trabalhando pela saída segura dos civis que estão na cidade de Mariupol. O secretário-geral está no Senegal e, na noite deste domingo, falou com jornalistas na capital Dakar, ao lado do presidente Macky Sall. Antônio Guterres afirmou que a guerra na Ucrânia está agravando uma crise tripla na África, nos setores financeiro, de energia e de alimentação. Esta é a primeira vez que o chefe da ONU vai à África desde o início da pandemia de Covid-19. Nesta semana, Guterres visitará ainda Níger e Nigéria. Da ONU News, Lê da Letra.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, felicidade, com a atriz e palhaça Carla Conká e o doutor em psicologia social Luciano Sebeinberger. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os casos de depressão aumentaram 25% em todo o mundo durante a pandemia. No Brasil, dados do IBGE apontam que a doença atinge cerca de 10% da população maior de 18 anos. Qual é a relação entre saúde mental das pessoas e o conceito de felicidade, Luciano?
A relação vai depender de como eu defino, né, felicidade. Hoje em dia, na ciência, o termo mais utilizado é a ideia de bem-estar, o conceito de bem-estar subjetivo. E aí eles vão elencar alguns fatores que influenciam essa avaliação do bem-estar subjetivo ou felicidade. E a saúde mental, geralmente, um dos fatores-chave. Então, em geral, se a pessoa se sente pouco, sente que não tem perspectivas, ela vai avaliar que a satisfação dela com a vida está baixa, mais baixa do que o usual, mais baixa do que de outras pessoas. Isso vai implicar em que ela se sinta menos capaz de resolver os problemas ou de construir uma vida. Então tem uma série de comparações e perspectivas que elas tendem a ser mais baixas, né? Então, é isso, o adoecimento mental, ele interfere muito em como a gente avalia a nossa vida, o mundo, perspectivas, como a gente avalia nosso passado, futuro.
E qual é a relação entre a saúde mental das pessoas e o conceito de felicidade, Carla? Você disse no bloco anterior que um dos segredos para rir é brincar. As pessoas com saúde mental brincam menos, por exemplo?
Eu acho que a brincadeira ela foi tirada da gente, né? Assim, eu acho, por exemplo, uma criança, quando entra na escola, ela vai bem na maternal, jardim 1, jardim 2, tá tudo bem. Quando começa a alfabetização, aí começa o problema. Porque geralmente começa primeiro o problema da escola com os pais e dos pais com a escola, porque eles querem que seu filho alfabetize igual a todo mundo. Meu filho não está falando, meu filho não está lendo, mas o coleguinha já lê, meu filho não está lendo. Aí começa a grande loucura dessa escola. E ali a escola, se sentindo pressionada, né, pelos pais, começam a desrespeitar o individual de cada um. E aí, para mim, começa a grande cagada, entendeu? Porque quando você desrespeita o individual de cada pessoa, você está jogando ela num bloco e ela não vai conseguir acompanhar aquilo ali, porque ela tem o individual dela. E aí começa a comparação, e aí começa o negócio, mas ele está na frente, não está, e aí chega em casa e tem a pressão dos pais. Eu acho que quando, a partir dos 6 anos, as pessoas falam, você dá aula para criança de palhaçaria? Eu falei, não, nem precisa, gente. Elas é que dão aula para gente. Quem tem filho em casa e cachorro, tem aula de graça de palhaçaria. Observa teu cachorro, você vai ter uma aula de graça. E criança também. A partir dos 7, 8 anos, começa o problema. Porque aí começa esse lugar da competitividade, né? De, ah, eu sou isso, aquilo. Então, eu acho que isso é você se mantendo assim, um dia após o outro. Eu sempre falo para as pessoas, né, que vão fazer minha aula. Gente, não existe futuro. Né? Não existe futuro. Futuro é palhaçaria e ação presente. Futuro não existe. O que existe é o caminhar. Desfruta esse caminho até chegar naquela realidade. Por exemplo, falando do Charlie Chaplin, né, que todo mundo conhece. Você lembra, né? O Charlie Chaplin é uma referência aí, né, para quem acompanha, para quem gosta de enfim. É, o que ele fazia? Ele desfrutava a caminhada. O final... Você ria tanto até ele chegar. Quando você chegava, ele chegava no final, você já tinha acabado de rir. Porque ele desfrutava aquilo ali. Porque o futuro não existe, então desfrute o presente, né? Eu falo muito isso nas aulas. Eu falo, gente, olha, desfruta o seu dia a dia. É um dia após o outro. Hoje você vai acordar bem, amanhã você vai acordar mal, mas amanhã depois você vai acordar bem. Vive o hoje, porque se você joga para o futuro, fica complicado, fica pesado, fica puxado, hein?
Ô Luciano... O adulto infeliz é aquele que perdeu o jeito de brincar?
Pode ser, mas aí eu vou deixar com a Carla, a posição da Carla, que eu acho que ela entende muito melhor do que eu. Queria falar uma outra coisa. Apesar de eu dizer, né, que, olha, o conceito atual, a infelicidade, o adoecimento mental, eles estão, né, interferem muito nas medidas, em como a pessoa avalia, eu acho que a gente também menospreza o lugar da infelicidade. Na nossa vida. A gente trata como se fosse um oposto, né? Tá tudo ruim. Então, se você tá infeliz, tá tudo ruim. Ana Karenina começa com uma frase que é: todas as famílias felizes, elas são iguais. Agora, as famílias infelizes, cada uma é ao seu modo. Então, a gente menospreza que a felicidade, em geral, que a gente já falava, né? Senso comum, ela é meio massificada. Ela tem uma cara padrão. O ideal de sucesso, que a gente deve estar sorridente e belo no Instagram, etc e tal. Agora, a infelicidade, ela nos abre uma possibilidade gigantesca de modos de viver. É uma liberdade. Então, o filósofo Émile Cioran defendia as pessoas infelizes. Ele gostava mais de andar com as infelizes e as fracassadas do que com as bem-sucedidas e felizes. Porque elas apresentavam outras possibilidades do mundo. Então, tem uma coisa de bonita, sabe? De riqueza e, potencialmente, de felicidade na infelicidade.
É por isso que eu falo, sua graça está na sua desgraça. A palhaçaria vai trabalhar exatamente isso. Ela vai achar tua desgraça e ela vai tirar dali. A vulnerabilidade, ela é uma potência. Então, as pessoas... É exatamente isso que você falou, Luciana. Você olhar para aquilo ali e você ver potencial de vida. Porque é isso, a graça está na desgraça, não tem saída. Entendeu? Tá ali. Então as pessoas não querem ver. Não, não vou ver. Gente, não olha para aquilo. Respira aquilo. Sabe? Tá tudo bem. Eu uso muito essa frase. Tá tudo bem.
Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. Muito bem, muito bem, bem, bem.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, anunciou neste domingo que uma passagem segura foi criada para evacuar civis da siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, na Ucrânia. Segundo o porta-voz Saviano Abreu, a retirada de mulheres, crianças e idosos é coordenada pelas Nações Unidas e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, além das partes em conflito, Rússia e Ucrânia. Essas pessoas estavam há quase 2 meses sitiadas na fábrica de aço e agora seguem para a cidade de Zaporizhka, onde receberão apoio humanitário, incluindo serviços psicológicos. Segundo o porta-voz do OCHA, a operação continua em andamento, mas não seriam divulgados mais detalhes para garantir a segurança de todos os civis e dos trabalhadores humanitários. A ONU continua trabalhando pela saída segura dos civis que estão na cidade de Mariupol. O secretário-geral está no Senegal e, na noite deste domingo, falou com jornalistas na capital Dakar, ao lado do presidente Macky Sall. Antônio Guterres afirmou que a guerra na Ucrânia está agravando uma crise tripla na África, nos setores financeiro, de energia e de alimentação. Esta é a primeira vez que o chefe da ONU vai à África desde o início da pandemia de Covid-19. Nesta semana, Guterres visitará ainda Níger e Nigéria. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Avaliando o que nós estamos vivendo de dificuldades com o aumento das desigualdades, os problemas políticos e sociais do país, você, Luciano, você é ou está feliz?
Eu gosto de pensar que hoje eu sinto que eu vivo felicidade.
Cara, você é ou está feliz?
Eu sou feliz e estou triste em alguns momentos, entendeu? Mas eu sou feliz, eu tenho plena consciência que eu sou uma pessoa feliz, mas é isso. Estou triste em alguns momentos e durante a pandemia, e eu procuro sempre ver aonde também tem felicidade na pessoa. Eu tenho 3 moradores de rua que vêm na minha casa, sempre assim. Eu dei meu endereço, eles vêm aqui quando o negócio pega para eles, aparece aqui, toca o interfone e tal. E o que eu rio, às vezes vem aqui, contam só desgraça. Só desgraça. Contam todas as desgraças que aconteceram. Né? Tá com tuberculose, não sei o que, a outra não tem absorvente. Enfim, aí eu desço, a gente conversa um pouco. E daqui a pouco, a gente está morrendo de rir.
Luciano, nós estamos quase no fim, infelizmente, quase no final do programa. Eu posso confessar a vocês que foi um momento feliz na minha vida conversar com vocês sobre felicidade. Luciano, uma esperança sua.
É um Brasil, um governo, uma orientação governamental que seja discutível, né? Que a gente possa conversar sobre planos, projetos, porque hoje em dia eu não vejo essa possibilidade, não consegue nem discutir, de tão errático, de tão nonsense que é. De certa forma, é um projeto político, mas é um projeto político não discutível.
Carla, falamos durante o programa, você mesmo falou várias vezes do sonho. Eu quero um sonho seu, Carla.
Um sonho meu é ver as pessoas respeitadas, Joel, assim, sabe? As pessoas PCDs, indígenas, negros, pessoas trans, mulheres, homens também, que não sejam respeitados, que sejam olhados como pessoas que façam parte de uma sociedade. Esse é um sonho que eu tenho muito grande, assim, porque é ruim, né, você ver as injustiças que acontecem, né? Então, acho que isso é um sonho meu.
Eu agradeço as participações de Carla Conká, integrante e cofundadora do primeiro grupo de mulheres palhaças do Brasil, as Marias da Graça. Luciano Sevainberger, doutor em Psicologia Social e do Trabalho pela USP e docente do Centro Universitário São Camilo.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade é como a gota de orvalho, uma pétala de flor, brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval.
A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira e tudo se acabar na quarta-feira.
Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp. Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Juliana Lima, edição da Roberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Ouvimos a reprise de Férias, originalmente veiculado no dia 4 de maio de 2022. Tema do programa Felicidade.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.